Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão em português da Voz da América. Hoje é sábado, 6 de julho de 2019. Votos de um excelente fim de semana na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está convosco Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui a Mayra de La Salette. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 16.730 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz. Em FM, também na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, e também em FM em Mafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sinchão Oku, bem como a Rádio Papagaio em Buba. Estamos também a transmitir através das nossas afiliadas em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, e das emissoras parceiras em Moçambique, igualmente através do nosso retransmitor em São Tomé e Príncipe. Estamos igualmente ao vivo na internet, voaportugues.com. Nesta emissão, vamos ter as notícias que marcam a atualidade no espaço Janela de Angola. Falaremos sobre o Fundo Soberano e o questionamento que alguns juristas fazem da legalidade. E o presidente João Lourenço tem de financiar programas do seu governo usando recursos desta instituição. E na segunda meia hora, vamos saber, como já é habitual na emissão de sábado, as subidas e descidas do Top 10 da América. Isso é matéria de música. Mas para já, as notícias com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. Muito boa tarde. São agora 13 horas em Washington, D.C., capital americana. Nas notícias, o sul da Califórnia foi atingido por dois fortes terremotos em dois dias. O tremor de terra de magnitude 7.1 que atingiu o sul da Califórnia na sexta-feira, 5 de julho, foi o mais forte dos últimos 20 anos. E segundo as autoridades, os tremores secundários poderão ser sentidos durante vários anos. De acordo com a sismologista Lucy Jones, o terremoto de sexta-feira foi 10 vezes mais forte que o terremoto de magnitude 6.4 que atingiu as duas cidades de Mojave Desert, Ridgecrest e Trona na quinta-feira, 4 de julho. Milhares de pessoas em Ridgecrest estão sem energia elétrica e em Trona as autoridades aconselharam os residentes a consumir apenas água engarrafada. Os terremotos danificaram edifícios, causaram incêndios e ruíram estradas, mas não houve registro de fatalidades até ao momento. Jones diz que houve pelo menos duas réplicas de magnitude 5 depois do terremoto de sexta-feira. E notícia de última hora, houve uma explosão de gás na Flórida, aqui nos Estados Unidos também. Os bombeiros estão a tentar apagar o fogo. Na Síria, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que 13 pessoas, incluindo 7 crianças e 3 mulheres, foram mortos num horrível massacre na província de Idlib. A organização sediada no Reino Unido reporta que o ataque foi conduzido no sábado pelos aviões, e passamos a citar, de guerra e helicópteros do regime na vila de Muhambal. Fim de citação. A Síria tem sido devastada pela guerra civil desde 2011. Na Rússia, os 14 oficiais da Marinha Russa que morreram num submersível militar alimentado por energia nuclear no início desta semana foram enterrados sob forte segurança neste sábado, dia 6 de julho, no cemitério de São Petersburgo. O cemitério foi cercado por militares e a comunicação social não teve acesso nem ao enterro nem à vigília na igreja local. Ainda há poucos detalhes sobre o incêndio que eclodiu na segunda-feira, 1 de julho, dentro do submersível de pesquisa no mar de Barents. Moscovo disse que a tripulação estava a estudar o solo do mar. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os oficiais morreram devido aos fumos tóxicos do incêndio e que houve sobreviventes, mas sem revelar quantos. Segundo a comunicação social russa, o submersível em causa era o mais secreto do país, o Lacharik. No Botswana, o governo vai recorrer da decisão do Tribunal Superior que descriminalizou a homossexualidade, provavelmente trazendo de volta uma lei que punia relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo com penas de prisão até 7 anos. No mês passado, organizações internacionais e ativistas elogiaram o país por se ter juntado a uma série de outros países que haviam legalizado relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas o procurador-geral Abraham Kitshabe disse em comunicado na sexta-feira que o tribunal estava enganado na sua conclusão em reverter a lei colonial.
Obrigado, Mayra. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado, 6 de julho. Votos de um bom fim de semana, nossa companhia da Voz da América. Na sua emissão vespertina em português, transmitimos desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Alguns juristas questionam a legalidade do ato praticado pelo presidente João Lourenço em recorrer ao Fundo Soberano de Angola para financiar o plano dos municípios. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Fernando Montequeiro Cauêwe, o também jurista Mário Martins e a secretária de Estado de Administração do Território, Laurinda Cardoso. Convosco, o Arão Dipa, desde Luanda.
O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, orçado em mais de 2 mil milhões de dólares norte-americanos, com recurso aos meios financeiros devolvidos ao Fundo Soberano de Angola, foi lançado oficialmente em Luanda na última semana. Segundo as autoridades, entre os principais resultados a serem atingidos pelo plano, que vai contemplar os 164 municípios de Angola, figuram mais de 1000 projetos, dos quais 68% estão a cargo das administrações locais e 32% a cargo dos órgãos centrais do Estado. Nesse sentido, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios tem como meta a disponibilização de 4 mil salas de aula, cerca de 200 escolas primárias, a construção, reabilitação e o apetrechamento de unidades sanitárias, além da construção de 8 edifícios para o funcionamento das autarquias locais. O plano inclui ainda a construção de 36 complexos habitacionais administrativos para o alojamento de quadros a serem colocados nos municípios, a primeira fase do campus universitário de Cabinda, a reabilitação de 500 km de vias de comunicação, a terraplanagem de outros 1.500 km e a asfaltagem de 200 km de estradas. Entretanto, a legalidade do ato do Presidente da República em fazer recurso ao Fundo Soberano para financiar o plano de intervenção nos municípios está a dividir as opiniões, sobretudo entre juristas e a classe política. Em causa está o facto de tratar-se de uma instituição vocacionada para promover o crescimento, a prosperidade e o desenvolvimento económico e social do país. O jurista Fernando Monteiro Cauêwe afirma que, ao arrepio da Constituição e da lei, o Presidente da República mexeu no Fundo Soberano para financiar um plano que não vai garantir o futuro das novas gerações angolanas.
O senhor Presidente da República foi infeliz. Foi infeliz, eu digo que foi infeliz pelo facto de aplicar uma finta, aquilo que eu chamaria de um golpe, porque é nenhum capítulo das competências constitucionais que ele assiste a nível da própria lei mãe, outorga-lhe o direito de mexer no Fundo Soberano. O senhor Presidente da República herdou as 55 competências que eu tenho estado a considerar que são demasiadas enquanto aplicador da lei. Eu considero demasiados poderes para uma única pessoa, porque o senhor Presidente da República é um ser humano como qualquer um de nós, e esse casaco de muito peso, 55 competências, são demasiados. E aquilo que são as competências que o seu antecessor aguentou, e isso fez com que ele se mantivesse no poder durante muitos anos. Realmente, e hoje saiu pela janela, já não saiu pela porta. E isso não é bom, porque faz confundir as pessoas que somos donos de tudo e mais. Hoje mexer no fundo soberano. O fundo soberano, ab início, o cidadão deve saber que o fundo soberano é uma garantia financeira do país para gerações vindouras. É, cada país deve ter o seu fundo soberano. E esse fundo soberano deve se manter intacto. O fundo soberano só é tocado em caso de emergência, em caso de. Porém, nada outorga o presidente da República, a seu belo prazer, tocar no fundo soberano. O fundo soberano deve ser movimentado mediante a aprovação dos representantes do povo que se encontram no parlamento. Porque é a eles que o povo confiou o grande poder para representá-los em todas as instâncias. É, sabemos que o senhor presidente primeiro autorizou a retirada ou a subtração de 1 bilhão de dólares. Depois, 2 bilhões e 500. O que prefaz dizer que neste momento já não existem aqueles 5 bilhões inicialmente previsto para manutenção desse fundo, que é uma garantia. É uma garantia institucional.
Se por um lado o Fundo Soberano de Angola apresenta-se praticamente esvaziado com este financiamento ao plano dos municípios, por outro lado o jurista Fernando Monteiro Cauêué tem plena consciência de que a gestão das verbas retiradas não será transparente.
E por que meses antes da realização das autarquias o executivo tem de pegar no Fundo Soberano para criar... esse apoio para os municípios. Um, dois, não existe aquela confiança. O povo ainda não confia nesses administradores, porque esses administradores são aqueles que se envolveram no saque industrial, no roubo, um roubo industrial para o erário público. Esses administradores não justificaram. Alguns foram substituídos, outros foram trocados, mas ainda mantém aquele ritmo de saquear. Muitos deles pensam que a nomeação é sinônimo de enriquecimento sem causa. Uhum. Pelo que o senhor presidente, em nenhum momento, deveria mexer nesse fundo para potenciar os administradores que não gozam de qualquer confiança do povo.
Mas, doutor, não havendo outra alternativa que resta ao Presidente da República, não podendo de igual modo fazer recurso a Sonangol, pelas circunstâncias que a conjuntura também internacional nos mostra, não é legítimo que o Presidente encontrasse uma alternativa para que o país não parasse, para que o interior do país, portanto, onde as dificuldades são bastante enormes, ou seja, são enormes as dificuldades do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista da assistência social às populações, também para travar a própria imigração do interior para os principais centros urbanos do país?
Acho que não, porque não colho essa ideia, uma vez que o interior do país, é uma parte do país esquecida pelo executivo. Eu estive a percorrer o interior do país há um mês para cá e eu sinceramente que fiquei completamente decepcionado e várias vezes fiquei interrogado se havia realmente administrações nas áreas onde eu passei ou não havia. O problema todo é que está-se a investir em pessoas que não sabem o que é alheio, não sabem distinguir o que é dele, o que é do povo. Esses administradores são com falta de senso. Eles não sabem o que é que pertence ao povo, não sabem o que é que pertence exatamente ao Estado. Pelo que em nenhum momento esse investimento travará a vinda exagerada ou a imigração, se pudermos considerar, do jovem no interior que procura um emprego. Porque hoje, para se conseguir emprego, tens de estar em Luanda. Hoje, para você conseguir uma melhor escola, tem de estar em Luanda. Hoje, para você conseguir uma motorizada para fazer os seus movimentos, tem de estar em Luanda. nas escolas, os jovens estão completamente desesperados pelo que procuram a todo custo ir para Luanda para ver se conseguem sobreviver. Muitos jovens vêm aqui para Luanda, trabalham durante um mês, depois regressam. Eu não acredito que esse fundo que o senhor presidente tomou de forma unilateral em investir nesses municípios venha a resultar.
Enquanto isso, e reagindo em defesa da sua dama, a secretária de Estado da Administração do Território já veio a público clarificar a legalidade ou não do uso das verbas do Fundo Soberano de Angola para financiar o plano dos municípios. Em declarações à TV Zimbo, Laurinda Cardoso não teve dúvidas em afirmar que é legal o ato do Presidente da República e fundamenta a sua posição em bases legais, de acordo com o ordenamento jurídico vigente no país.
Eu acho que é positivo que se fale, que debatamos num ambiente mais, muito mais aberto sobre uma série de questões que acho que é pertinente. Em relação à questão da legitimidade do Fundo Soberano, e aqui eu acho que é vício da profissão, né? Eu falo com fundamentos jurídicos e tenho mais ou menos isso, já não consigo me desviar dele. Portanto, a pertinência e a legitimidade nós temos que aferir através das atribuições do fundo. E, curiosamente, eu estive, a propósito disso, quando se começou o debate a nível das redes sociais, eu fui fazer uma pesquisa nos estatutos do Fundo Soberano. E é perfeitamente legítimo, ou seja, a atuação do presidente não viola o decreto presidencial 135, qualquer coisa, /15. Que é o que está em vigor, que faz as sucessivas alterações. Mas é curioso, partindo desse pressuposto, de que nós estamos a colocar em causa a utilização desses recursos para um bem comum.
Essa quando argumentação foi, bonita.
A argumentação do deputado Raul Danda, ou da argumentação da UNITA é esta, ou seja, nós estamos a usar esse dinheiro que é para as gerações futuras, né? Então, nós hoje, aliás, ainda uma parte só para ver que o Fundo Soberano será aquilo que nós, os angolanos, decidirmos que ele seja? Será? E o Fundo Soberano, as atribuições do Fundo Soberano, evoluiu estatutariamente. Hoje, nós temos que pegar no estatuto do Fundo Soberano, que consta do 135/15, e averiguar o que é que lá consta, para nós aferirmos sobre a pertinência e a legalidade da atuação do Presidente da República. Já em 2011, acho que foi o primeiro ou o segundo estatuto orgânico do fundo, o fundo tinha uma disposição entre as várias atribuições do fundo, que era atribuição de subsídios e apoio a entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras. Talvez também, nessa altura, não é? Se se colocasse a questão, nós não teríamos colocado nenhuma reserva. Quando nós aferimos a pertinência de um ato de que seja praticado, quer pelo Presidente da República, quer pelo Ministro, quer pelos governadores, ou a legalidade, nós temos que olhar para os instrumentos legais que atribuem essas contas. Então, se quer uma resposta em relação à questão que coloca, se é legal, então a resposta é, está perfeitamente de acordo com aquilo que consta dos estatutos orgânicos.
Laurinda Cardoso sublinha, por outro lado, que o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios vai ser implementado através da execução do Orçamento Geral do Estado e destaca, nesta perspectiva, as suas vantagens.
O plano, na sua essência, o plano vai ser implementado através da execução do Orçamento Geral do Estado, obviamente. Não podia ser diferente, porque é preciso, isso também é uma das vantagens do próprio plano, que visa evitar uma espécie de duplicidade orçamental, ou seja, temos que cumprir com as regras e os princípios da lei do Orçamento Geral do Estado, o princípio da unicidade, da execução do orçamento, e ao longo da execução das várias ações que integram o plano, foi tida em consideração todos esses pressupostos, que culminou com a mais recente revisão ao Orçamento Geral do Estado, que foi também aproveitado para que, em sede desta revisão, fossem implementados instrumentos que têm a ver com reinscrição, remanejamento dos projetos constantes do PIME para serem introduzidos em sede do Orçamento Geral do Estado. Portanto, não podia ser de maneira diferente.
E está previsto algum plano de formação para os administradores dos 164 municípios?
O plano é estrutural, ou seja, o plano prevê não só as questões em sede do acompanhamento técnico-metodológico para a sua execução em sede dos respectivos municípios, como sabe, é a primeira vez que os municípios em si têm a oportunidade de desenhar, de definir e de estabelecer as suas próprias prioridades. Isso também, e não podemos ser ingênuos em relação a isso, levanta-nos, obviamente, a questão de que terão os municípios, todos os 164 municípios, capacitados ou preparados para a execução do plano em si. Portanto, cientes deste constrangimento, deste eventual constrangimento em alguns municípios, o plano também prevê esta intervenção em sede do acompanhamento técnico-metodológico, que para o efeito será orientado por uma equipa multissetorial com especificidades muito próprias, respeitando os vários setores que integram o plano.
Ainda assim, quem está convencido com a pertinência deste plano do Executivo angolano é o jurista Mário Martins, para quem este programa só peca por surgir numa altura em que está em debate o pacote legislativo das autarquias.
Primeiro momento, dizer que, de facto, a afirmação feita pelo vice-presidente da UNITA relativamente ao facto de, se é possível, termos um programa integrado de intervenção em todos os municípios e há dinheiro para a implementação desse programa, então é possível também, digamos, avançar para as autarquias, eleições autárquicas em todo o território nacional. Eu, por acaso, faço parte do conjunto de pessoas que acha que as questões da decisão de como vai-se avançar para as autarquias é meramente política. Porque vamos aqui pensar no seguinte: nós temos a administração do Estado em todo o território do nosso país. E se as autarquias consubstanciam-se em algo positivo, se é algo positivo, não faz sentido que continuemos sempre a falar de gradualismo. E se olharmos para a nossa Constituição, claramente, e muito embora do ponto de vista jurídico as interpretações nunca são unânimes, olharmos para os artigos 22 e 23, que fazem referência aos princípios da universalidade e da igualdade, não faz sentido nenhum essa discriminação. Não faz sentido. E nestes termos, estou de acordo, estou alinhado com o pensamento do vice-presidente da UNITA. Mas noutros termos, também enquanto cidadão, eu penso que, independentemente das autarquias virem ou não virem a ser concretizadas, do ponto de vista gradual ou não, o país não pode parar. O país não pode parar à espera das autarquias. Logo, também faz todo sentido que o Executivo, Sr. Presidente da República, portanto, crie estratégias para o país começar a dinamizar-se. Estou de acordo com a implementação do PIME, sobretudo por este princípio da prestação de contas, que, para já, o facto do Presidente da República ter chamado mais diversas sensibilidades, e aproveito para já para agradecer o convite que me foi formulado e pude lá aperceber que pelo menos foi uma apresentação onde não estiveram apenas presentes pessoas próximas ao poder. Havia um conjunto de individualidades ligadas à sociedade civil, portanto, é um elemento positivo. E mais ainda, o facto do Presidente da República ter dito que há dinheiro, não nos vamos endividar, e onde está a sair o dinheiro? Portanto, é aqui na perspectiva daquilo que sempre chamamos a atenção, da comunicação, comunicar-se mais e melhor.
Por outro lado, Mário Martins chama a atenção para a fiscalização da execução das verbas previstas neste plano, uma vez que os gestores angolanos estão viciados em dar outros destinos aos dinheiros públicos.
O facto de se procurar aqui privilegiar algo que nós chamamos muita atenção em outras plataformas, relativamente ao facto do nosso executivo ter estado numa diplomacia económica, mas ninguém vai investir num país onde não tenha infraestruturas. Se não há estrada, se não há água, se não há energia elétrica, ninguém vai investir. Então, esta visão de, com este valor do fundo soberano, procurar-se criar condições atrativas não só para o investimento privado, e mais ainda, dinamizar. Porque hoje, quando nós falamos de Luanda, muito recentemente, o Sr. Presidente da República lançou a possibilidade da Uila ser uma alternativa para, portanto, esta questão do êxodo populacional em Luanda. Portanto, a questão, as pessoas não vão noutros pontos do país. Não é por gostarem do engarrafamento de Luanda, deste ar poluído nas mais diversas dimensões, mas pelo facto de, nos outros segmentos do nosso território, praticamente não haver vida. Então, é fundamental, eu estou de acordo também com o lançamento do PIME. Vamos aqui chamar a atenção só na questão da fiscalização, porque o problema do nosso país não são projetos. Se fossem projetos, hoje não estaríamos aqui a falar de PIME, não estaríamos a falar do conjunto de pessoas que são constituídas arguídas. O grande problema é a implementação. E por que é que falha? Porque o sistema de fiscalização, infelizmente, também falha. Falha porquê? Por causa dos interesses que estão quase sempre casados.
Mário Martins, Laurinda Cardoso e Fernando Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre o estado da música rap no país com o músico MCK, um ano depois do lançamento do seu último álbum, Valores. Mais tarde, saúde com a doutora Graça Matzim. E teremos também a habitual conversa com um amigo ouvinte. Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet, voaportugues.com, e assistam de segunda a sexta manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África. Também não se esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e deixar lá o seu comentário. Pode também associar-se à Voz da América no Facebook, tornando-se nosso amigo nessa rede social, bem como no Twitter, no Instagram e no Snapchat, sempre com a referência VOA Português. Agora, fiquemos com a música de Caetano Veloso, Terra.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Jamais te esqueceria. Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. A gente te dá carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne.
está com a Voz da América, emissão em português, de 6 de julho de 2019, aos microfones Álvaro Lúdio Andrade, na produção Mariano Bartolomeu e nas notícias a Mayra de la Salette. Um bom sábado para todos na companhia da Voz da América. Pode seguir-nos em onda curta, 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 e também na internet em voaportugues.com. Igualmente estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor, Moçambique, Maputo com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, em Bissau a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Também estamos em Bafatá com FM, com a Leste FM e a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu com a Rádio Sinchau Oku, em Buba, através da Rádio Papagaio. Dentro de alguns minutos, como habitualmente acontece na emissão do sábado, as últimas novidades musicais, as tricas, as novidades e o Top Ten. Para já, as notícias com a Mayra de la Salette.
Obrigada, Álvaro. É verdade, daqui a nada eu regresso com a música, mas antes vamos dizer que decorre agora o jogo entre os Camarões e a Nigéria. E este é um jogo de nervos. Para quem gosta de futebol, a Nigéria está a ganhar por 3-2. Mas vamos então às notícias que marcam a atualidade deste dia 6 de julho. No sul da Califórnia, um tremor de terra de magnitude 7.1 atingiu na sexta-feira esta área do país e foi o mais forte dos últimos 20 anos. E segundo as autoridades, as réplicas poderão ser sentidas durante vários anos. De acordo com a sismologista Lucy Jones, o terremoto de sexta-feira foi 10 vezes mais forte que o terremoto de magnitude 6.4 que atingiu duas cidades, a cidade de Ridgecrest e Trona, na quinta-feira, 4 de julho. Milhares de pessoas em Ridgecrest estão sem energia elétrica e em Trona as autoridades aconselharam os residentes a consumir apenas água engarrafada. Jones diz que houve pelo menos duas réplicas de magnitude 5 depois do terremoto de sexta-feira. Continuando ainda nas notícias, no futebol, a Suécia bateu a Inglaterra e termina o Mundial Feminino de França em terceiro lugar. A Suécia ganhou por 2-1. Vamos agora à Síria, onde um massacre vitimou 13 pessoas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que 13 pessoas, incluindo 7 crianças e 3 mulheres, foram mortos num horrível massacre na província de Idlib. A organização sediada no Reino Unido reporta que o ataque foi conduzido no sábado e passa a citar, pelos aviões de guerra e helicópteros do regime da vila de Moambal. Fim de citação. A Síria tem sido devastada pela guerra civil desde 2011. Na Rússia, os 14 oficiais da Marinha Russa que morreram num submersível militar alimentado por energia nuclear no início desta semana foram enterrados sob forte segurança neste sábado, dia 6, no cemitério de São Petersburgo. O cemitério foi cercado por militares e a comunicação social não teve acesso nem ao enterro nem à vigília na igreja local. Ainda há poucos detalhes sobre o incêndio que eclodiu na segunda-feira, dia 1 de julho, dentro do submersível de pesquisa no mar de Barents. Moscovo disse que a tripulação estava a estudar o solo do mar. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os oficiais morreram devido aos fumos tóxicos do incêndio e que houve sobreviventes, mas sem revelar quantos. Segundo a comunicação social russa, o submersível em causa era o mais secreto do país, o Loshcharik. O acidente não foi tornado público até ao dia seguinte e o presidente russo Vladimir Putin só confirmou no dia 4 que se tratava de uma embarcação alimentada a energia nuclear. No Botswana, o governo do Botswana vai recorrer da decisão do Tribunal Superior que descriminalizou a homossexualidade, isto provavelmente trazendo de volta uma lei que punia relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo com penas de prisão até 7 anos. No mês passado, organizações internacionais e ativistas elogiaram o país por se ter juntado a uma série de outros países que haviam legalizado relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas o procurador-geral Abraham Kitshabe disse em comunicado na sexta-feira que o Tribunal Superior estava enganado na sua conclusão em reverter a lei da era colonial.
Obrigado, Maire. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 6 de julho de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Quero relembrar, na emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre o estado da música rap naquele país com o músico MCK. E, claro, domingo é dia de saúde com a doutora Graça Matzin. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar a Voz da América amanhã. Mas, para já, vamos então à música americana, o Top Ten.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 da Voz da América a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette e hoje estou, sou eu e DJ UPS. Ele está ali a bater os drums. A Ana está de férias, portanto, boas férias para a Ana. Nós vamos então começar aqui o nosso Top 10 americano da Voz da América com as notícias do showbiz. E esta semana vamos fazer uma coisa especial. Esta semana não vamos às notícias, por assim dizer. Vamos àquilo que os nossos colegas e eu escolhemos para vos oferecer. Esta semana são as escolhas da Voa Português. Começamos com Tupac, So Many Tears. É o meu rapper preferido, é uma lenda para mim. No dia 16 de junho teria feito anos se não tivesse morrido. Este é So Many Tears, de Tupac. Now that I'm struggling in this business, by any means, label me greedy, getting green, but seldom seen. And fuck the world, cause I'm cursed. I'm having visions of leaving here in the hearse. God, can you feel me? Take me away from all the pressure and all the pain. Show me some happiness again. I'm going blind. I spend my time in the cell. Ain't living well. I know my destiny is f***. What did I fail? My life is in denial. And when I die, baptized in eternal fire, shed so many tears. E esta é uma versão bem especial de So Many Tears, é uma versão rádio. Agora, da lenda do rap para as lendas do rock. Os Rolling Stones estiveram em Washington, D.C., na véspera do 4 de julho, e eu estive lá. Foi fantástico, é uma energia maravilhosa. Mas esta escolha não é minha, esta escolha é do João Santa Rita. João Santa Rita diz que Honky Tonk Women é das melhores músicas dos Rolling Stones, embora não seja a mais tocada. Vamos ouvir. Apenas dizer que a energia de Mick Jagger aos 75 anos é de fazer inveja, quem me dera. Estamos na Voz da América, este é o Top 10 americano, e vamos continuar a ouvir as nossas músicas antes da tabela das 10 mais. Lizzo, True Hurts, é uma escolha da Bárbara Santos. E porquê é que ela escolheu True Hurts, DJ UPS? Porquê? Eu vou explicar. Porque a Lizzo é uma das grandes revelações da música pop desde os últimos tempos. E além da voz bonita que ela tem, diz a Bárbara, ela é defensora também da liberdade, do direito de ser como é, de ser como quiser. Há cá restrições de corpo. Vamos ouvir True Hurts. Why I'm in great
in a minute. Yeah, yeah. I don't play tech, stop in it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. Pushing like, aye, aye, aye. Why I'm in gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face.
True Birds, a escolha de Bárbara Santos, estávamos a ouvir, era Lizzo. Vamos agora passar por uma escolha assim bem mais romântica, bem mais calma. É a escolha do Amâncio Miguel. Amâncio Miguel escolheu esta música pela capacidade de mexer com o tempo, diz ele. Aos 70 anos, Lionel Richie foi capaz de gravar com o que se pode dizer e falar com a audiência de hoje, ou seja, gravar uma música antiga com alguém de uma geração mais nova para uma audiência mais nova ainda. Este é Endless Love, de Lionel Richie, com Shania Twain. Espero que gostes. Tenho que dizer, se há alguém aí desse lado ouvir-me e tiver uma mensagem, uma dica para o Amâncio Miguel, porque o Amâncio Miguel é capaz de estar apaixonado, não é? Com esta Endless Love, música bem calminha. E agora vamos agitar as coisas para outras bandas. Esta é a escolha de quem? De quem? Do nosso DJ UPS. Please Me, Bruno Mars e Cardi B. Eles têm um bom ritmo aqui e o DJ UPS, pelos vistos, também está a querer que alguém lhe mande uma mensagem, lhe diga alguma coisa. Será que estamos todos apaixonados?
With the weave out, you shouldn't even be out. There's no reservations at the ooh. You go on.
I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time.
Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, baby, turn around and just tease.
Este é o Top 10 da Voz da América. Para fazeres o download deste programa, basta ir a www.voportugues.com. Vamos então aqui à tabela das 10 mais. Em décimo lugar, temos Post Malone com a música Wow. Desceu duas posições.
Hundred bands in my pocket, it's on me. Hundred deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Hundred bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the mm-hmm. When I got guap, all of y'all disappear. Before I drop, still ain't none of y'all
in the game. All your stupid exes, they gon' call again. Tell them that a real stepping in. Don't let them try you, test your patience. Tell them that it's over, ain't no debating. All you need is me playing on your
frustrated.
I don't wanna play no games, play no games. Go around, get you my last name. I know you're tired of the same damn thing. That's okay, cause baby, you
got it, girl, you got it. Learn a lot from you, gotta come teach me. Ooh, ooh. You a little hot girl, you a little sweetie. Sweet. Sweet like Pearland, sweet like Pearland.
E estamos a ouvir agora o nono lugar da tabela. Subiu uma posição, estava em décimo na semana passada. É No Guidance, de Chris Brown com Drake. E a seguir vamos continuar a ouvir a nossa tabela das 10 mais. Vem aí a oitava posição. E a oitava posição está com quem? Com quem? Hã? Drums? Baterias? Baterias? A oitava posição é de Drake também, com Rick Ross, Money in the Grave.
It's a big gap between us and the game. In the next life I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in a grave. When I die, I put my money in a grave. I really gotta put a couple in a place. Really just lapped every in a race. I really might tap realest on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you. I was on top when it meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top and these wanna swap. Wanna swap like it's lost in a watts. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Mob tie so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, Baby J. Tell them when I die, put my money.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Para nos ouvires, vais a www.voportugues.com e podes fazer o download deste programa. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, é Voa Português. Vamos agora ouvir a sétima música, a sétima posição na tabela é Shug. Ai, eu disse bem desta vez, e é de Da Baby.
Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, let's do it. Huh. I'm a young CEO, Shug. Yeah, yeah, yeah. The first play on my body in there. I just check my balance, I'll probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your uncle told you that crazy. Don't think that she lied to you new. Get caught with you when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT. Act like I don't know. But fuck it, I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. And take out 100 to show you our pockets is different. I'm out with your bitch and I only want knowledge. She got a little mileage, I'm chilling. You disrespect me and I beat your up all in front of your partners and children. I'm the type that let niggas think that I'm broke until I pop out with a million. And take 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Yeah. Say fucking with me, then you gotta grow up. Cause then there gotta be kids. This thing can't fit in my pocket. I got it. Like I hit the lottery. I slap the shit out. No talking. I don't like
the American da Voz da América. É aqui todas as semanas na Voz da América a partir de Washington DC. E para ouvires a tua música preferida no nosso programa, basta enviares uma mensagem para o nosso WhatsApp. É mais um 908-652-4584. Vou dizer outra vez o nosso WhatsApp para pedires a tua música favorita. Mais um 908-652-4584. Sexta música, número 6 na tabela, é Sucker, dos Jonas Brothers.
I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you,
yeah.
Don't complicate it,
yeah.
Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious.
I'm a sucker for you.
Ezequiel Saca de Jonas Brothers, que a Ana tanto gosta, ou não? Vamos continuar com o nosso Top 10 americano aqui na Voz da América. Já sabes, para nos seguir no Facebook, no Instagram ou no Twitter, basta escrever Voo Português e eu conto com todas as vossas mensagens e sugestões. Vamos continuar com o Top 10 americano, aqui a tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Número 5 é I Don't Care, de Ed Sheeran e Justin Bieber. Este era I Don't Care, de Ed Sheeran e Justin Bieber. Vamos continuar a ouvir as 10 mais, ou quem está nas 10 mais dos Estados Unidos esta semana, as 10 mais ouvidas aqui nos Estados Unidos da América. Em quarto lugar está Talk, de Khalid.
Just talk, can't we just talk, talk about where we're going, before we get lost, and be our thoughts, can't get what we want without knowing, I've never felt like this before, I apologize if I'm moving too far, can't we just talk, can't we just talk, figure out where we're going, yeah.
Vamos continuar, vamos ouvir esta menina que entrou devagarinho, calminha, e está aqui a mostrar quem é que sabe. Bad Guy, de Billie Eilish, está em terceiro lugar.
To talk about. I'm a bad guy.
É o Bad Guy da Billie Eilish. Vamos agora à grande novidade deste Top 10 americano, que podes muito bem fazer o download do programa do início ao fim. Basta ir a www.voportugues.com e já sabes, podes pedir uma música aqui ao DJ UPS, à Maia de La Salette, à Ana Guedes. Estamos à disposição. Basta enviar para o WhatsApp da Voa mais um 908-652-4584 ou então mensagem privada pelo Facebook, o Messenger do Facebook ou do Instagram. Mas vamos continuar aqui com o nosso Top 10 americano. Na semana passada, Taylor Swift tinha entrado assim, que nem foguete, para o segundo lugar. Esta semana ela saltou que nem foguete e deu lugar aqui a Shawn Mendes e Camila Cabello. Eles têm uma nova música, Senhorita.
Sapphire and moonlight, we dance for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. Should be running. Ooh, you know I love it when you call me
Este é com certeza o sucesso do verão, Old Town Road. De quem? De quem? De quem? DJ UPS? Como é que ele se chama? Lil Nas X! Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, em primeiro lugar no nosso Top 10 americano, baseado na Billboard, aqui na Voz da América. Até para a semana.
E quase no final, vamos ter aqui o resumo das principais notícias. Outra vez, chamo a Mar de La Salette.
Pois é, Álvaro, eu já me estava a despedir até para a semana, mas não, vamos então aos principais títulos de hoje. A Nigéria bateu os Camarões 3-2. A Suécia bateu a Inglaterra e termina o Mundial em terceiro lugar. O jogo foi 2-1, ficou 2-1, resultado final. E amanhã, à final do Mundial Feminino, no domingo, dia 7 de julho, é amanhã, Estados Unidos contra a Holanda. No sul da Califórnia, houve dois fortes terremotos em dois dias. O último teve a magnitude de 7.1. A massacre na Síria mata 13 pessoas, incluindo 7 crianças e 3 mulheres. Na Rússia, oficiais que morreram em submersível alimentado por energia nuclear foram enterrados neste sábado, dia 6 de julho. E no Botswana, o Botswana quer reverter a lei que legalizou a homossexualidade e isto traz um receio de que provavelmente vai voltar uma lei que punia relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo com penas de prisão até 7 anos. E é tudo por hoje nas nossas notícias de sábado, dia 6 de julho. Eu despeço-me e continuem a acompanhar-nos em www.voaportugues.com. E também no nosso Facebook, nós estamos em facebook.com/voaportugues. Também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. E também estamos no Twitter, Voa Português também. O nosso número no WhatsApp, já sabem, é +1 908 652 4584. Continuação de bom fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão do sábado, 6 de julho, se despedem Mar de La Salette, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade, com votos de um bom resto do sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.